10 horas e 36 minutos, quinta-feira, 21 de julho de 2022. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Duas mulheres foram assassinadas dentro de uma casa no município de Ibiporã, que fica na região norte aqui do estado. Um bebê que estava no colo da mãe ficou ferido. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações para você. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. O duplo homicídio foi registrado por volta da 1 hora da madrugada desta quinta-feira no bairro Terra Bonita, em Ibiporã, cidade vizinha Londrina, aqui no norte do estado. Duas mulheres, mãe e filha, foram assassinadas a tiros dentro de casa. Um bebê de apenas 3 meses de idade, que estaria no colo da mulher mais nova, acabou atingido no braço e foi encaminhado para um hospital. Segundo a Polícia Militar, o crime brutal foi cometido por um homem que chegou na residência de motocicleta, invadiu a casa e disparou diversas vezes, atingindo a cabeça dessas mulheres, que morreram na hora. As informações sobre o crime foram repassadas por uma terceira mulher, que seria a irmã e filha das vítimas. Segundo essa testemunha, a irmã estava sendo ameaçada por um ex-namorado, mas ela não viu quem efetuou esses tiros. O homem está sendo procurado pela Polícia Militar. O SIAT e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência, mas as duas mulheres já estavam sem vida. Já o bebê, de 3 meses de idade, sofreu um corte no braço e foi levado para o Hospital São Rafael, em Ibiporã. Está fora de perigo. Na casa também funcionava um centro de Umbanda, mas, de acordo com a Polícia Militar, não há indícios de que esse crime tenha sido motivado por intolerância religiosa. A principal linha de investigação é que o crime seria passional, por ciúmes desse ex-namorado, por término da relação, provavelmente mais um crime aí de feminicídio chocando o nosso estado, Luciano.
Pois é, Guilherme, mais um, né? Mais um para conta, infelizmente. A gente segue a falar de crime porque o homem acusado de ter matado um jovem na fila do drive-thru de uma rede de fast food, lá em Cascavel, foi preso na tarde de ontem. Você deve lembrar desse crime, foi no fim de maio. Eles discutiram, esse homem deu uma facada nesse jovem ali durante essa discussão, acabou tirando a vida dele. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes para a gente sobre esta situação, sobre a prisão deste homem. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Como você falou, o crime aconteceu no mês de maio, no dia 22 de maio. À época, Gabriel Gomes Baíça Neto, de 26 anos, foi morto a facada e uma câmera de segurança registrou toda a discussão. Rota, que foi o acusado, foi preso em casa em uma propriedade rural de Céu Azul, uma cidade que fica a 50 quilômetros de Cascavel. Um mandado de prisão preventivo foi expedido pela primeira vara criminal de Cascavel. Essa foi a primeira vez em que Adnei Anélio Rota foi detido. Segundo o delegado do setor de homicídios da Polícia Civil, Diego Valim, a prisão ocorreu em cumprimento de um novo mandado de prisão contra Adnei. Ainda de acordo com o delegado, o acusado descumpriu medidas cautelares que o permitiam ser monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica, aguardando julgamento em prisão domiciliar. Adnei chegou a ser considerado foragido da justiça, mas antes de ter o benefício da prisão domiciliar. Valim também informou na delegacia que o detido preferiu ficar em silêncio. Ele foi preso em casa, então em Céu Azul, e chegou a dizer aos policiais que não seria preso.
Ele se manteve em silêncio, no local lá ele apresentou certa resistência, dizendo que não viria preso. Então a equipe conseguiu efetuar a prisão dele e trazer com tranquilidade para a delegacia. Isso é uma prisão preventiva, então ele vai responder em tese o processo agora detido. Então a gente efetuou a prisão dele e recolheu ele à carceragem do DPEM.
Adnei Rota foi encaminhado para a carceragem do DPEM e fica à disposição do Poder Judiciário. Luciano.
Obrigado, Letícia, o Franciele, pelas suas informações. Né? Eu falei Letícia porque é com ela que a gente conversa agora e a gente segue a falar do setor policial. Foi marcado o júri dos acusados pela morte do casal em Goiuerê, de um casal lá em Goiuerê. Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O despacho foi proferido pelo juiz Cristian Palharini Martins, da comarca de Goiuerê. O julgamento foi marcado para o dia 16 de setembro de 2022, no Tribunal do Júri de Goiuerê. O processo acusa 5 réus pelo crime de homicídio qualificado. Um dos acusados morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto estava preso na penitenciária estadual de Cruzeiro do Oeste. Cauane e Rubens desapareceram na noite de 3 de agosto de 2020, em Goiuerê. O filho do casal, na época com apenas 4 meses de idade, foi encontrado abandonado numa calçada. No dia seguinte, o carro de Cauane e Rubens foi localizado queimado em uma cidade vizinha. 3 meses após o desaparecimento, a Polícia Civil concluiu o inquérito. A denúncia do Ministério Público diz que a motivação para o crime foi torpe, porque os denunciados presumiam que as vítimas tinham delatado o tráfico de drogas que havia no endereço de uma das acusadas. Os corpos de Cauane e Rubens ainda não foram encontrados, Luciano.
E a gente segue a falar com a Letícia, porque o hospital psiquiátrico lá de Maringá foi interditado após um relatório da Secretaria de Estado da Saúde. Qual o motivo? O que é que tem neste relatório que foi capaz de interditar o hospital psiquiátrico daí, hein, Letícia?
Pois é, Luciana, a CBN teve acesso a esse relatório produzido por servidores da SESA, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. O relatório foi produzido após uma visita feita por profissionais da SESA no hospital no dia 27 de junho. Foram analisados por amostragem 10 prontuários de pacientes internados. Dos prontuários, apenas um paciente havia tido contato com familiares. Em um dos prontuários analisados durante a visita, havia informação de que a medicação tinha sido aplicada naquele dia a 1h da tarde. Um dos prontuários é de um adolescente e, neste caso, chamou a atenção o fato de o paciente ter apresentado o quadro descrito como calmo e colaborativo durante os primeiros 7 dias de internação. Após esse período, no entanto, o jovem passou a ficar sonolento, prostrado e com apenas declínio do estado de saúde. Os agentes da SESA foram ver de perto o paciente em questão na ala dos adolescentes e viram que ele precisava de ajuda para comer e até se deitar. O relatório também aponta que nenhum dos adolescentes internados estava acompanhado de um responsável, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os agentes públicos, ao analisarem os prontuários de pacientes, constataram que havia prontuários sem registro sobre a evolução do paciente há 7 dias. O relatório também informou uma situação de paciente em condição asilar, porque está internado no hospital há mais de 2 anos ininterruptos. Nos banheiros também foram encontrados espelhos e fios elétricos visíveis, impróprios para um hospital psiquiátrico. O relatório da SESA ainda apontou irregularidades na habilitação do hospital junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, entre outras situações. Na sexta-feira, a Prefeitura de Maringá interditou cautelarmente o hospital e determinou que os pacientes sejam transferidos num prazo de 15 dias ou tenham alta nos casos que seja possível. A CBN também entrou em contato com a assessoria do hospital psiquiátrico. Preliminarmente, a assessoria informou que o hospital está em obras de adequação. Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que o município e a SESA estão discutindo providências em relação aos pacientes e um ofício encaminhado ao Ministério Público solicitando prazo de 10 dias para apresentação de um plano de contingência. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. A gente fala agora de economia, porque a Petrobras anunciou a redução do preço do litro do combustível pela primeira vez em 2022, em quase 5%. No entanto, o consumidor não percebe a mesma mudança nas bombas dos postos de combustíveis. Na manhã de hoje, os postos da capital, por exemplo, praticam a venda do litro da gasolina comum a cerca de R$ 5,69, é a média, redução de 10 centavos na comparação com o preço praticado anteriormente, após o anúncio da redução dos impostos federais e do ICMS estadual, que era de R$ 5,79. Conforme a Petrobras, a redução no preço do combustível foi de 20 centavos, passando de R$ 4,06 para R$ 3,86 nas refinarias. Já o Paraná Petro, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado, afirmou que essa redução não foi repassada em sua integralidade pelas distribuidoras de combustíveis. Conforme a nota divulgada pelo sindicato, o mercado aguardava uma baixa entre 14 e 15 centavos, mas as distribuidoras repassaram aos postos na média entre 10 e 12. A nota diz ainda que a tendência é que o valor do litro do combustível baixe mais ao longo da semana, à medida em que os postos recebam a redução das distribuidoras. E agora nós vamos aos Campos Gerais do Paraná. Por lá, uma lei aprovada ontem na Câmara Municipal de Ponta Grossa proíbe a venda de escapamentos de motos que produzam ruídos. O Thailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Thailan, muito bom dia. E cá entre nós, só gosta de escapamento de moto que faz ruído? Quem compra, né? Quem pilota a moto? Porque eu acho que o restante não curte muito não, né?
Bom dia, Luciano. Exatamente. A gente que é repórter está acostumado a começar a fazer um ao vivo na rua e uma moto passar atrás, atrapalhar o ao vivo da gente. O ouvinte não conseguiu ouvir, né, o texto, a reportagem direito. E esse projeto, que foi aprovado ontem na sessão aqui da Câmara Municipal de Ponta Grossa, prevê a proibição da venda e a comercialização de escapamentos para as motocicletas que produzam esse ruído acima do limite aqui na cidade. O texto é baseado no Código de Trânsito Brasileiro, que já considera infração grave, com inclusive a possibilidade de multa para quem retirar as características originais das motos. O escapamento é parte do sistema de escape da moto e tem um dispositivo chamado silenciador, que limita então esse ruído e diminui a poluição sonora. Mas algumas motos, alguns motociclistas retiram esse dispositivo para que a moto então fique mais barulhenta. Conforme o projeto, os barulhos provocados pelas motos adulteradas têm sido motivo de reclamações da população aqui em Ponta Grossa. E segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o nível máximo de ruído que é permitido para as motos fabricadas até o ano de 1998 é de 99 decibéis. Já para as motos fabricadas a partir de 1999 e até agora, o limite é entre 75 e 80 decibéis, de acordo com a cilindrada da moto. Com essa lei aqui em Ponta Grossa, as empresas que prestam serviços em motocicletas só poderão fazer a montagem ou a troca do escapamento se mantiverem, então, a originalidade da motocicleta. E fica também proibida a retirada de qualquer componente interno. Se a lei for descumprida, o proprietário da moto deve pagar multa de R$ 2.000. Na semana que vem, o projeto deve ser votado em segunda discussão e, caso aprovado, segue para a sanção da prefeita aqui em Ponta Grossa. Então, a lei é com uma multa aí prevista de R$ 2.000 para quem adulterar a moto aqui em Ponta Grossa.
Obrigado, Thailan, pelas suas informações. Então, se é proibida a adulteração, deve ser proibida também, pelo menos é assim que eu entendo, a venda de um equipamento que vai adulterar a característica da moto e sem contar que vai produzir mais ruído, o que também não é legal. A gente aguarda a tramitação desse projeto lá na Câmara Municipal de Ponta Grossa. União da Vitória atualiza dados da vacinação e convoca a sua população a completar o esquema vacinal. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Prefeitura de União da Vitória tem divulgado dados da vacinação no município para alertar a população para a baixa cobertura vacinal e, com isso, tentar conscientizar o cidadão para que retorne às unidades de saúde. De acordo com as estatísticas, até o momento, 45% do público-alvo, pessoas acima dos 12 anos, procurou as unidades de saúde para aplicar a D3, que é a primeira dose de reforço contra a Covid-19. O número de vacinados com a D4, ou a segunda dose de reforço, é ainda menor. Apenas 29% das pessoas com 40 anos ou mais estão com o esquema vacinal completo. A vacina contra a influenza também tem baixa procura. Apenas 59% do público-alvo, que incluía idosos, crianças até 6 anos e profissionais da saúde, se vacinou contra a gripe aqui em União da Vitória. Para incentivar a população, a Secretaria de Saúde tem estendido o horário de atendimento das unidades até às 19 horas e também no próximo sábado acontece o tradicional dia D da vacinação no município, das 8 às 17 horas, em todas as unidades de saúde, com disponibilização de vacinas contra a Covid-19, influenza e outras doenças. Lúcia.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Sábado, dia D, portanto, em boa parte do estado, praticamente todos os municípios aí programam, fizeram as suas programações para abrir unidades de saúde, para que as pessoas possam completar, né, as suas vacinas faltantes, completar sua carteirinha de vacinação aqui na capital também. Alguns postos, 19, estarão abertos neste fim de semana para atender a população. Bom, e com essas informações nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.